Todo mundo fica esperando para tomar decisões e essa espera é por dias melhores no que se refere à economia. Há alguns balizadores, nível de emprego, quando sai um número do produto interno bruto, e hoje foi um desses dias. O PIB do Brasil cresceu 1,2% no trimestre e, pelos especialistas, voltou ao patamar pré-pandemia. É sobre isso que a gente vai conversar com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV e que está conosco e nos atende mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Como vai, Padovani? Boa tarde.
Oi, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde para você. A gente cresceu o que deveria crescer ou a nossa base era muito ruim e não serve como referência? É importante crescer Pronto. Sempre ou a base é que proporcionou esse número que nós chegamos no trimestre 1 deste ano de 2021?
Não, são os dois casos, tá? Primeiro é um efeito base, a gente teve um desempenho muito ruim em 2020, então qualquer coisa que você cresça esse ano, comparativamente a 2020, você vai ter uma taxa de crescimento elevada. Então certamente tem um efeito base. Agora, é preciso lembrar que há fatores que estão empurrando efetivamente a economia. O Brasil é um país que depende muito das exportações de commodities, tem sido assim nas últimas décadas, não é diferente agora, e o que a gente vê é que a economia mundial está muito forte. Além disso, tem um fator novo no Brasil, que são taxas de juros historicamente muito baixas, né? O Banco Central está subindo a taxa de juros, mas toda a estrutura de juros no país está em níveis como a gente nunca viu nos últimos 20 anos. Isso acaba estimulando muitos negócios, né? Por exemplo, mercado imobiliário, financiamento de carros usados, bens duráveis, de modo geral, bens de capital, uma parte importante da indústria depende de juros baixos. Portanto, a gente tem fatores concretos que explicam uma retomada forte da economia brasileira, mas é claro que a base faz com que a taxa de crescimento seja uma taxa anormalmente, atipicamente grande.
Padovani, boa tarde. Há um declínio ainda aqui no setor de serviços, né? Não chega a surpreender. E a gente sabe o quanto esse setor é importante na geração de empregos e também na participação que tem no produto interno bruto, né?
Sim.
Se houve um momento que era agricultura, depois a indústria passou a ter uma participação importante e os serviços nos últimos tempos são os principais formadores aí do produto interno bruto. Você acha inevitável que isso seja algo pontual, inevitável em razão da pandemia, mas que será superado sem grandes problemas, ou pode demandar um tempo maior para a recuperação desse setor que gera tantos empregos, principalmente mulheres, né? Que tem, principalmente no setor de serviços, as maiores oportunidades de emprego.
Olha, você tem de fato o que está puxando a economia brasileira hoje é o agronegócio, por conta das exportações, por conta de preços internacionais. O setor industrial, que está repondo estoques para o comércio, repondo seus próprios estoques, juros baixos, favorecendo vários segmentos. E agora, o setor de serviços ficou para trás, né? Ficou para trás porque a pandemia fez com que as pessoas mudassem seus padrões de consumo. Então, é óbvio que esse é um fator não econômico e continua não sendo um fator econômico, porque isso depende nesse momento de vacinação. Então, à medida que a vacinação caminha, o setor de serviços vai reabrir. Agora, o teu ponto é importante pelo seguinte, quer dizer, então só depende da vacinação? Não, acho que não é o caso, porque depende das condições de renda. E as condições de renda em 2021 vão sofrer, porque você tem um desemprego elevado, a gente tem dificuldade de medir exatamente qual que é a taxa de desemprego, mas a gente sabe que a taxa de desemprego está elevada, a inflação está muito alta, o que corrói o poder de compra dos salários, e a gente dificilmente vai ter o auxílio emergencial que a gente teve ano passado. Então as condições de renda esse ano são bem piores, e isso afeta um segmento importante, como você falou, que é o segmento de serviço. Então eu diria para você o seguinte, do ponto de vista econômico, a gente tem um pouco de cautela. O setor de serviço não vai sair voando. Agora, tem um fator não econômico que afetou 2020 e vai ajudar esse ano, que é a vacinação e a reabertura da economia.
Agora, Padovani, a força bruta de capital fixo, leio aqui, avançou 17% no primeiro trimestre e a maior taxa desde o segundo trimestre de 2010. Falando em capital fixo, aí, com crescimento de produção de máquinas e equipamentos, isso é um indicador de decisão de investimento, ou seja, a indústria decidindo investir. Então, esse crescimento na produção de capital fixo é um indicador para o futuro próximo de vontade de investir, de decisão de investir?
Sim, historicamente, a formação bruta de capital fixo, que é isso, é a máquina, alugar galpão, investir na produção. Isso é explicado por duas variáveis principais. A primeira delas é a confiança do empresário e a segunda é taxa de juros, né? A gente teve um baque aí na confiança do empresário em 2020, sofremos um pouco agora com a segunda onda, mas dá para dizer que, de modo geral, o setor empresarial, em particular dentro dos empresários, o setor industrial, os empresários são absolutamente otimistas, né? Estão bastante confiantes no futuro. Além disso, como eu falei, a taxa de juros no Brasil, ela está subindo, está em alta, mas se a gente comparar com as taxas dos últimos 20 anos, são níveis muito baixos. Então, existe sim uma força para a retomada dos investimentos e eu acho que é uma força sustentável. Até porque o Brasil é um país que depende muito, como eu falei no começo, do ciclo global. E o que a gente está vendo é um crescimento robusto na China, nos Estados Unidos, na Europa. Portanto, há uma percepção de que a economia brasileira vai andar e aí está todo mundo renovando seu parque industrial, trocando suas máquinas, se preparando para a retomada que virá à frente.
Apesar do tempo curto, tem muita gente que entende que as reformas, reforma administrativa, por exemplo, é fundamental para que o país avance mais rapidamente e privatizações, e mais premente a privatização da Eletrobras. Como é que você avalia a importância desses dois negócios, digamos assim, para que o PIB avance na medida em que o mercado, na mesma medida que o mercado se anima, como você disse?
Olha, tem duas leituras. Assim, a primeira é que as reformas avançaram, né? De modo geral, desde 2016, a gente tem aí quase 5 anos de uma agenda reformista no Congresso andando. E são reformas que têm duas leituras. A primeira é que melhora o ambiente de negócio no país, melhoram a chance de ter uma economia mais produtiva. E o segundo fator é que a própria agenda de reformas em si, ela é um sinal de responsabilidade na gestão econômica, e, portanto, isso traz confiança. A gente acredita que a gente não deverá ter nenhum erro de gestão importante na questão econômica. Tudo isso anima os negócios. Agora, a tua pergunta especificamente é, bom, e a partir de agora, essas reformas vão continuar? E aí são três reformas que estão no radar, né? A reforma tributária, a reforma administrativa e a continuação das privatizações, em particular, a Eletrobras. São três reformas absolutamente importantes. A reforma administrativa poderia abrir espaço, não só para você ter um serviço público de melhor qualidade, aumentar a produtividade do país como um todo, mas também reduzir o custo da máquina. E isso, obviamente, abre espaço para que tenha mais investimento público, por exemplo. A reforma tributária também é igualmente fundamental, porque ela melhora o ambiente de negócios. A nossa carga não é só que ela é pesada, o sistema é complexo e, portanto, isso custa dinheiro para você pagar imposto no Brasil e você pode aumentar muito a rentabilidade dos empresários e, portanto, estimular investimentos se você tiver um ambiente tributário de melhor qualidade. E a privatização é fundamental para a gente tentar melhorar, aumentar a oferta de energia no país, que é um custo importante, né? Todo o drama hoje da crise hídrica tem a ver com essa questão. Agora, são temas importantes. Vão avançar? Eu acho que não, né? Eu acho que, acho que a gente está se aproximando do ciclo eleitoral 2022. Não há muita disposição do executivo em tocar reformas importantes. Então, a gente acha, provavelmente, a gente caminhará de maneira incremental, marginal. Você pode, por exemplo, no caso da tributária, se ela avançar, a gente está falando aí de uma parcela pequena, que são impostos federais. Se a reforma administrativa avançar, provavelmente vão ser para novos entrantes, não para a estrutura do Estado como um todo. Então, eu diria que eu acho que as reformas importantes, elas já foram feitas. Eu estou achando que a gente, esse ciclo reformista está muito próximo do seu final.
Padovani, a agropecuária cresceu 5,2%, normalíssimo, né? Ela tem evitado muitas vezes a configuração de recessão, ajudando o PIB a se manter positivo. É um setor que tem investimento tremendo de tecnologia, consegue aumentar a produtividade em níveis impressionantes, sem expansão territorial, produzindo mais no mesmo terreno. E, no entanto, hoje, o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, conhece o assunto como poucos, ele falou aqui na Rádio Bandeirantes que há, sim, alguns receios, né? Particularmente com a questão da possibilidade de redução da água disponível para a agricultura num quadro de racionamento, ou quase racionamento. E o Ronald falou um pouco da Eletrobras. A retomada para valer da economia brasileira em crescimentos de 5%, 7% sustentáveis, A energia pode ser um gargalo, pode ser um problema inviabilizando crescimentos sustentáveis e por anos a fio nesses níveis?
Bom, poder pode, essa é a pergunta. Qual o problema? Nosso principal problema é a falta de infraestrutura. Hoje, como você bem mencionou, o agronegócio ele é absolutamente produtivo, uma das maiores produtividades mundiais, o Brasil é líder no setor, agora isso dentro da fazenda, né? Quando você tem que colocar teu caminhão de soja na estrada, é um desespero, os portos não são bem equipados, o Brasil perde muito dessa produtividade dentro da fronteira, porque não somos uma economia produtiva, porque a nossa infraestrutura é muito precária. Então, eu acho que esse é o tema central. Com relação à energia elétrica, a gente tem que estar monitorando isso, mas a gente tem que lembrar que o Brasil evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? A gente tem uma matriz energética mais diversificada e um sistema mais interligado. Então, o nosso problema hoje é menos falta física de energia que poderia parar o país, como parou em 2001, e muito mais custos, competitividade. Provavelmente a gente vai acionar todas as termoelétricas, isso vai custar dinheiro. Isso pode pegar, obviamente, o clima seco está afetando produção, mas não é um problema da energia, é um problema da qualidade da produção. O milho tem sofrido muito, mas eu acho que o que a gente viu no Brasil nos últimos 10 anos me sugere que não é o principal problema a questão energética. O principal problema nosso continua sendo uma infraestrutura muito precária.
Quando a gente fala, e logo de cara você falou sobre geração de empregos, como um alicerce para tudo isso, ou um reflexo desse crescimento, onde que você percebe que a oferta para 14,8, 7, 5, 6, alguma coisa assim, de desempregados vão ter a oportunidade de se reencontrar com o mercado de trabalho? Por que setor você entende que a recuperação vai ser mais rápida?
Esse é um ótimo ponto. Eu acho que o setor empregador, por definição, é o setor de serviços. Foi o que a gente já comentou aqui. Então, à medida que a economia se reabre, o setor de serviços ganha força, é natural que essa taxa de desemprego se reduza. Agora, preciso lembrar duas coisas, né? Talvez três fatores importantes. O primeiro deles é que a nossa mão de obra ela é pouco qualificada, né? Então, isso faz com que você tenha mais dificuldade de contratar os trabalhadores brasileiros em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. Então, esse é um drama nosso na oferta da mão de obra, qualidade. O segundo problema é o problema da pandemia, que a gente foi para um mundo muito mais digital, muito mais produtivo. Então, eu tenho medo que vários postos de trabalho tenham sido extintos, né? E o terceiro fator é que você tem hoje uma economia que talvez seja mais um pouco mais produtiva, como eu falei, por conta da digitalização, com menos postos de trabalho, mas que sofreu o impacto de uma crise prolongada. Desde 2014, tivemos a recessão da Dilma, agora temos a recessão da pandemia. Isso tudo faz com que a mão de obra, quando fica muito tempo fora do mercado, ela se desqualifique. Então, você acaba reforçando esse problema. Então, eu acho que há três temas importantes, né? Que é a destruição de postos, né, de trabalho pela digitalização, a desqualificação da mão de obra, que é um problema estrutural, e a perda de qualidade gerada pela pandemia. Então, o mercado de trabalho deve se recuperar gradualmente, mas eu acho que a taxa de desemprego média no Brasil tende a ficar mais alta por mais tempo.
Bom, Padovani, a última da minha parte, você citou aí problemas estruturais, né, tanto na área energética, para garantir e sustentar o crescimento, quanto na formação da mão de obra, né, na qualificação da mão de obra, problemas que exigem tempo para serem resolvidos. E, claro, investimento, vontade, é preciso começar. E tem as reformas, né, que seriam ótimos sinais para agora, como a reforma tributária, que é discutida desde os tempos do Sarney. Eu me lembro que no governo Sarney já se falava da necessidade de uma reforma tributária e nós continuamos com esse sistema tributário insano. E também a reforma administrativa. Quando o Paulo Guedes assumiu o cargo em janeiro de 2019, era notório que havia uma expectativa muito grande de mudanças importantes nos rumos da macroeconomia brasileira, aquilo que cabe ao Estado, as decisões que cabem ao Estado, né? Há alguma frustração com o que ocorreu de lá para cá, com a gestão do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, no setor financeiro, no setor produtivo, entre os empresários, enfim, há alguma frustração pelo que foi feito ou que não foi feito pelo Paulo Guedes até aqui?
Bom, acho que são duas respostas. A primeira é a seguinte, que eu acho que, de modo geral, todo mundo reconhece que desde 2016 a gestão da economia brasileira tem sido uma gestão responsável, desde a presidência do Temer e se mantendo na presidência do Bolsonaro. A gestão econômica, de modo geral, ela é uma gestão responsável e isso já é, por si, um alívio, né? A gente deixou para trás o populismo econômico e isso permite, essa responsabilidade já permite mais confiança no futuro, um ambiente mais previsível, mais investimentos, uma economia mais pujante. Agora, eu acho que tem um problema eleitoral, né? Eu acho que durante a campanha havia um excesso de expectativas, talvez infladas pelo próprio ministro da Economia, né? Havia aquele clima de campanha que você prometeu muita coisa. Então, eu acho que isso é natural, que haja frustração com relação ao que foi prometido. Tanto que é histórico o movimento, né? Quando você tem um presidente recém-eleito, a popularidade deles sobe muito. E historicamente no Brasil, depois de 3 meses, a popularidade começa a cair um pouco por conta da frustração. Eu acho que o governo Bolsonaro não foi diferente, teve uma animação muito forte no seu início, mas diante das dificuldades que a gente tem em termos legislativos, de dificuldades de produzir políticas públicas, eu acho que o próprio governo aprendendo como que funciona a máquina, acabou gerando uma frustração, mas... e, portanto, o mercado financeiro, de modo geral, tem sido muito crítico quando ele compara o que foi entregue com o que foi prometido na campanha. Mas eu acho que isso faz parte do jogo, faz parte do processo. O que eu acho que é importante, o que fica, o que é real, é que a gestão econômica no Brasil, há 5 anos, vem sendo uma gestão responsável e isso implica redução de incertezas e aumento de previsibilidade. Tanto os investimentos estão voltando, como a gente viu hoje pela manhã.
Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Padovani, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima.
Obrigado pelo convite.
Valeu. Agora 4:30.